Comentar o jogo ao meu lado nessa manhã de sexta-feira, Flávio Nery. Expectativa para esse Uruguai e Egito. Daqui a pouco a Júlia vai trazer para a gente as escalações. Mas um destaque negativo já logo de cara é a ausência do Salah. Ele de fato não vai para campo com a equipe do Egito. É o principal jogador, seria a principal esperança do Egito. Pelo menos a princípio ele não começa jogando. Meu bom dia, Flávio, para você. Expectativa desse jogo de daqui a pouco Uruguai e Egito.
Da Web Rádio Ativo. Esse jogo de hoje, na minha opinião, ele vai ser a decisão do segundo lugar ou do segundo integrante do grupo. A vitória ontem da Rússia por 5-0 mostrou um time muito ingênuo, muito aquém do que se espera de uma Copa do Mundo. A Arábia Saudita está realmente bastante atrás em termos de técnica, qualidade para uma Copa do Mundo. A gente vê que a Copa de 2022 vai ser provavelmente uma grande... vai ser algo muito importante para aquela região, para o desenvolvimento daquele país. E aí a gente fica então com essa expectativa de hoje, de Uruguai e Egito decidindo a segunda vaga. A Rússia muito provavelmente passa de fase. Aliás, sempre passaram, né? Com a exceção da África do Sul em 2010, geralmente o país sede e consegue, até com o apoio da torcida, passar para a segunda fase. É o que eu acredito que aconteça com a Se o Egito se mostrar uma ótima equipe, dificultar as coisas para o Uruguai, ele até pode, caso consiga uma vitória hoje, galgar espaço e chegar à próxima fase. Particularmente, eu não acredito. Essa é apenas a terceira participação do Egito. Participou em 1934, depois em 1990. Então, é uma equipe ainda sem tanto conhecimento do dia a dia de uma Copa do Mundo. E estamos falando do Uruguai, uma grande equipe que só não foi líder das eliminatórias da Copa da América do Sul porque o Brasil disparou, mas antes do Tite acertar a equipe, o Uruguai liderava até com folga as eliminatórias. Ainda mais com a ausência do Salah, eu espero realmente um jogo bom, bonito, como a gente sempre torce para que a Copa do Mundo seja, mas eu acho que a vitória do Uruguai deve acontecer.
Valeu, Flávio. Primeiras expectativas dessa bola que rola a partir de 9 da manhã. Você vai curtir tudo aqui na Áudio Ativo. Uruguai e Egito. Primeira rodada, Grupo A da Copa do Mundo da FIFA. E já também abrindo mais o microfone, quero saber as escalações preliminares, os titulares de Uruguai e Egito. Meu bom dia para você, Júlia Costa. Tudo bem, Júlia? Bom dia.
Os dois times já entraram em campo para o aquecimento e a torcida egípcia está vibrando aqui com a entrada do Mohamed Salah, que não entra como titular, mas hoje é seu aniversário, completa 26 anos Mohamed Salah e postou nas suas redes sociais que veste essa camisa em nome de milhões de egípcios. E camisa 9, Marwan é quem entra no lugar do nosso querido Mohamed Salah no ataque. Começando lá atrás, o El Shenari, camisa 23, goleiro. Número 7, Fati. O Garb, número 2. Regazi, número 6. Albert Shafi, 13. No meio temos Mohamed Elneny. Harmed, número 8. Ward, 22. El Said, 19. Teziguete, 21. E no ataque, por fim, fechando essa escalação do Egito, Mossen. No Uruguai, temos Fernando Muslera no gol. Guilherme Varela, número 4. Diego Godinho, capitão, número 3. José Maria Jiménez, 2. Martim Cáceres, 22. Narita Nandes, com a número 8. Rodrigo Betancourt, número 6. Matias Vecino, 15. Jordan de Arrascaeta, com a 10. Luis Suárez voltando à Copa depois da sua última partida aqui na Copa do Brasil, com aquele lance da mordida, né? Com a 9, né, Luis Suárez. E fechando o Cavani com a 21.
Valeu, Júlia, trazendo pra gente as escalações, como vem a campo a equipe do Uruguai e também o time do Egito. E pra colocar você já no clima, vamos começar a girar informações. Tem muita informação nesse pré-jogo, 8h31, começando trazendo pra você um perfil da seleção do Uruguai, que entra em campo daqui a pouco, enfrentando o Egito. O perfil da nossa seleção vizinha aqui no Brasil, o perfil da seleção celeste.
O treinador uruguaio Washington Tavares revelou a lista dos 23 jogadores da seleção celeste que vão a disputar a Copa do Mundo da Rússia. A surpresa foi a não presença de Nicolás Lodeiro, que atualmente joga na MLS norte-americana e que ultimamente havia sido peça fundamental na seleção uruguaia. o veterano jogador da Sampdoria, Gastón Ramírez, tamén estaba fora da lista. No entanto, os uruguayos ten un ataque mortal que vai facer tremer de medo cualquier defensa rival. Luis Suárez, que marcou 25 gols pelo Barcelona, Edison Cavani, que marcou 28 gols con o PSG, e Cristian Estuani, que marcou 21 en unha grande temporada con o Girona. Son as armas desta selección. Entre os tres soman 74 gols con seus respectivos clubes, o que os transforma en un dos ataques máis temidos da Copa. Cristian González para Audio Tivo na Copa.
Valeu, Cristian, trazendo pra gente um pouco do perfil dessa seleção do Uruguai, que enfrenta a equipe do Egito daqui a pouco, estreando na Copa do Mundo nessa edição de 2018. Do outro lado temos o time do Egito. Vamos saber um pouco da trajetória do Egito até a chegada nessa estreia, nessa manhã, na cidade de Ekaterimburgo, lá na Rússia.
Egito, a rota pela classificação. No ranking da FIFA, a seleção egípcia ocupa apenas o 43º lugar. Sem brilhar, os egípcios chegarão até a final da Copa da África das Nações, marcando no máximo um gol por partida. Perderam a final contra Camarões, 2-1, mas, graças a uma série de qualificação sem grandes dificuldades, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, os faraós conseguirão se qualificar para a Copa do Mundo pela terceira vez da sua história, e 28 anos depois da última edição. Isso graças a um grande Mohamed Salah, o craque do Liverpool, que foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês da temporada 2017-2018, que marcou 5 gols sobre os 8 da sua seleção durante os 6 partidos qualificativos, o que lhe tornou o melhor goleador do seu grupo e da África nesses jogos. Num grupo aberto onde o primeiro lugar parece ser destinado ao Uruguai, Egito pode esperar chegar até os octavos de final em detrimento da Rússia e da Arábia Saúde. Mas tudo isso vai depender da forma do craque nacional. Ele estava ausente ou não jogou nos 4 últimos jogos amistosos de preparação, e os faraós perderam 3 vezes e empataram a outra. Mohamed Salah é então indispensável nessa seleção egípcia e tem o talento de a levar longe na competição. Já vamos ver o potencial do país africano neste jogo, que vai ser, sem dúvida, o mais difícil de fase de grupos. Lucas Longlois para Áudio Ativo da Copa.
Valeu, a gente segue trazendo mais informações para você quando são 8 horas mais 34 minutos. Vamos falar um pouquinho da Rússia, o país sede dessa edição da Copa do Mundo de 2018. A Rússia, que é um país de dimensões continentais, uma grande dificuldade principalmente de logística para essa Copa do Mundo. Vamos saber um pouco dos aspectos gerais do país sede dessa Copa.
A Rússia, além de ser o país com maior extensão territorial do mundo, faz parte de 2 continentes, Europa e Ásia, e faz fronteira com 14 países. Por ser um país continental, o clima é temperado e não sofre tanta influência da maritimidade. O inverno é bastante rigoroso e, ao norte, na Sibéria, por exemplo, o clima é polar. O relevo é variado. Dominam planícies e vales em 3/4 do território. As planícies do leste europeu e do oeste siberiano, divididas pelos Montes Urais, são as maiores do planeta. O ponto mais elevado é o Monte Elbrus, com uma altitude de 5.633 metros, que é também o ponto mais alto da Europa. Apenas 18% do território é coberto de água. Os lagos apresentam-se de formas irregulares e estão normalmente no meio de um curso de um rio. O território russo compreende o lago Ladoga, que é o maior da Europa. A Rússia possui a maior bacia hidrográfica da Ásia, denominada Bacia de Ob. Cerca de 37 mil quilômetros de costa delimitam a Rússia dos oceanos Ártico e Pacífico e também do Mar Negro e do Cáspio, sem esquecer a zona dos Balcãs. Os oceanos representam uma importante fonte de riqueza para o país, uma vez que o petróleo e o peixe são produtos obtidos naquelas zonas. Rejane...
Obrigado, Regiane, trazendo para a gente um pouco da geografia desse país, que é a Rússia, um país, como ela trouxe aí, de dimensões continentais, o maior em dimensão do mundo. E agora a situação política também da Rússia, que foi muito falado aí nos meses, nas semanas que antecederam essa Copa do Mundo, uma situação muito complicada, e a gente vai tentar decifrar um pouco para você dessa situação política a partir de agora aqui no pré-jogo da Áudio Ativo.
E não é só por causa da Copa que os olhos do mundo inteiro estão na Rússia. A história recente do país é uma sequência de reviravoltas e posturas políticas polêmicas que mantém o seu lugar de destaque no cenário internacional. A Rússia é um desses países gigantes. Na verdade, o mais gigante de todos. Sua origem até lembra um pouco a mitologia romana. Coincidência ou não, a cidade de Moscou também surge entre sete colinas, como anuncia a profecia da origem de Roma. Mas a semelhança maior é bem mais que simbólica. A imensidão do país até hoje é fruto da expansão dos eslavos na conquista de inúmeras regiões da Ásia Mongol e Siberiana até o leste europeu. A Rússia também é um desses países de industrialização tardia. Até o início do século passado, o país era quase um retrato da Idade Média. O desenvolvimento político, tecnológico, social e produtivo começou mesmo após a Revolução Socialista, que completou 100 anos em 2017. Mas pouco da essência dessa revolução popular, que derrubou o regime autoritário do Czar, sobreviveu durante o governo de Joseph Stalin. Esse foi um segundo momento de expansão, quando a Rússia se anexou a diversos países vizinhos em uma única pátria, a União Soviética. A Rússia é um desses países que passou por uma longa ditadura. Durante os 26 anos que esteve no poder, Stalin desenvolveu um regime diferente do socialismo internacionalista e de comunidades autônomas. Uma potência bélica e industrial centralizava na figura militar do seu líder. A decadência e o fim do Império Soviético nos anos 90 veio com a crise mais profunda da história da Rússia: desemprego, fome, inflação e um trauma que o povo carrega até hoje. Mas a Rússia, como eu já disse, é imensa. Seu território concentra 10% de todas as terras agrícolas do planeta e também está entre os maiores produtores de petróleo, gás natural e diamantes. Nos anos para o capitalismo, o poder político rapidamente se dividiu entre os mega-empresários que dominavam esses e outros setores-chave da economia, como os meios de comunicação. Foi diante de uma Rússia dividida e decadente que o povo apostou suas fichas novamente em uma liderança militar para reconquistar com mão de ferro a prosperidade e o protagonismo do país no cenário mundial. No ano 2000, o presidente Vladimir Putin é eleito pela primeira vez com 53% dos votos. Agora é o trecho atualidade. O atual presidente Putin é o primeiro russo que pode completar mais tempo no governo que o ditador Joseph Stalin. Em março de 2018, ele foi eleito pela quarta vez como presidente, que no sistema semipresidencial é o chefe maior do Estado e também o mais alto cargo militar. Junto aos 5 anos que acumulou em seus 2 mandatos como primeiro-ministro, que é considerado chefe de governo do país, o Vladimir Putin completará 25 anos no poder. Seu partido atual, chamado Rússia Unida, foi criado 1 ano depois da primeira eleição e também possui liderança absoluta no parlamento. Mas apesar da força de Putin, a Rússia também é um desses países onde a população está cada vez mais indignada com o sistema político. O número de pessoas que não votaram nesse ano foi o maior das últimas décadas e o número de protestos também cresce. A economia enfrenta uma grande recessão, com a queda dos preços do petróleo e o colapso da moeda nacional, o rublo. Hoje, 1% da população é dona de 71% dos bens privados e a desigualdade tem aumentado com a estratégia de diminuir os salários para mascarar os índices de desemprego. As relações internacionais também têm sido minadas por uma série de polêmicas, desde intervenções militares na Ucrânia e na Síria, até evidências de ataques cibernéticos que teriam influência política em vários países do mundo, dentre eles os Estados Unidos. Hoje, a principal força que mantém a Rússia unida é o medo de reviver o trauma dos anos 90 e a falta de uma alternativa real ao governo. Mesmo assim, é cada vez maior o apelo dos movimentos sociais pelo fim da corrupção e do nepotismo que a era Putin não combateu. Parece que a Rússia, assim como o Brasil, é um desses países em que o povo começa a entender o que a democracia realmente exige. A mudança política que nenhum líder populista e nenhum messias podem fazer pela nação. A participação direta da população a cada decisão que nos afeta. E a responsabilidade cotidiana que vem com isso.
da Rússia, aí um país muito grande, com muitas complicações políticas também. A gente espera que, pelo menos durante essa Copa do Mundo, a gente tenha apenas o futebol, essa questão da política fique por fora, porque é uma situação muito complicada. 8h41, chamando agora mais uma vez a Júlia Costa, um pouquinho da seleção uruguaia pra gente, porque Suárez e Cavani estão de volta a uma Copa do Mundo e é uma dupla de ataque muito positiva, não é isso, Júlia?
É isso aí, Breno. Aqui é com a dupla de ataque que é a aposta da seleção uruguaia para passar para a próxima fase. Temos Luisito Suárez, que é atualmente atacante do Barcelona com seus 31 anos. Pela seleção do Uruguai tem 98 partidas. Estreou em 2007 como jogador. E tem 8 jogos na Copa e 5 gols. Agora o Cavani, atacante do Paris Saint-Germain com 31 anos, 101 partidas, estreou em 2008. Pela Copa fez 10 jogos e tem 2 gols.
Como você destacou, né, Flávia, a seleção uruguaia, que era aí a grande líder isolada das eliminatórias, até chegar o fator Tite na seleção brasileira, mas tem também Suárez e Cavani, a sua grande esperança, né, essa dupla de ataque muito positiva e hoje começando como titular.
Sinceramente que eles vão fazer uma bela Copa. Aquela mordida do Suárez deve estar até agora doendo na cabeça dele. Ele é um grande jogador e com certeza vai querer fazer uma boa Copa para deixar isso para a história como um incidente na brilhante carreira que ele tem. Acho sinceramente que o Uruguai é o favorito para hoje, ainda mais com a ausência do Salah. E acho até que o Uruguai, agora nós vamos descobrir durante a Copa, acredito que se ele estiver num bom nível, acho até que ele pode passar como o primeiro do grupo.
Pois é, vai ter que bater essa seleção da Rússia, que já começou com 5-0, pelo menos no saldo. Aí a Rússia tem essa vantagem inicial. Fala, Júlia.
Suárez deve aproveitar agora esse primeiro jogo de uma nova trajetória de Copa para apagar da torcida essa má lembrança do seu último jogo, né? Aqui no Brasil, que teve aquela, como o professor lembrou, aquele péssimo lance, como eu disse, no Chiellini. Então, é a chance do Suárez se redimir agora.
É, vai tentar tirar a marca dessa mordida, né, o nosso Suárez, depois dessa questão aqui no Brasil. São 8h43, abrindo mais o microfone aqui na Áudio Ativo, trazendo um convidado para a nossa transmissão. Ele que é uruguaio, Juan Silveira, especialista em futebol, também grande estudioso em futebol. É uruguaio e, óbvio, está torcendo pela seleção uruguaia. Qual é a sua expectativa, hein, Juan? Bom dia, seja bem-vindo ao futebol da Áudio Ativo.
Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar no meio acadêmico com futuros jornalistas. A expectativa é sempre boa, mas esse ano que o Uruguai teve uma modificação muito grande na filosofia do jogo. O meio de campo do Uruguai dessa Copa não é mais aquele meio de campo trombador que chutava para o alto, e se trouxe jogadores que jogam futebol, tipo o Arrascaeta, o Bentancur, o Lodeiro. Eu acho que com uma defesa que há 2 anos atrás foi considerada a melhor defesa da Europa, com Godin e o ataque, não tem dúvidas de que é um dos melhores ataques do mundo. Então, assim, eu acho que o equilíbrio desse ano foi ter o Maestro Tavares ter trazido para a seleção uruguaia 4 jogadores que pensam o futebol e que jogam futebol.
Palpite para o jogo de hoje. Coração uruguaio bate mais forte, né? Mas qual o palpite de placar seu para hoje?
Bate forte, mas estreia sempre meio traiçoeira, né? A gente nunca sabe o que os novatos da seleção vão, qual vai ser o sentimento deles, né? Uma estreia sempre complicada. E apesar de ter 7 ou 8 jogadores que já estão na segunda, terceira Copa, o fator juventude, o fator inexperiência assusta um pouco. Mas eu, como uruguaio, penso que 1-0 já estava bom para mim.
Valeu, Juan. Portanto, vai estar ao longo da transmissão comentando, palpitando com o coração uruguai também, batendo mais forte nessa transmissão nossa aqui na Áudio Ativo de Egito e Uruguai. Eu volto com mais informações. Fala, Júlia.
É, Breno, daqui a pouco rola bolas, 9 horas, na Arena Ekaterimburgo, na Rússia. Segundo jogo do Mundial, começou ontem. Esse estádio foi inaugurado em 1953, tem capacidade para 35 mil torcedores. O estádio é do time local Ural FC e a sua obra custou 809 milhões. Agora a torcida do Uruguai grita, Soy Celeste, Soy Celeste. O Egito também, torcida bem animada que responde, mas não dá pra entender, né?
É complicado entender o árabe realmente dessa seleção egípcia, os torcedores egípcios que estão presentes também, os do Uruguai, no estádio central em Ekaterimburgo, para essa bola que rola daqui a pouquinho em 14 minutos. E você, é claro, curtindo tudo aqui na Áudio Ativo, trazendo mais informações. A gente tem mais material para trazer para você ao longo aqui desse nosso pré-jogo, quando são 8 horas mais 47 minutos, falando um pouquinho dos retrospectos das duas seleções. Primeiro, da seleção do Egito, retrospecto da seleção egípcia. Vamos trazer mais informações para você, como chega a seleção egípcia para essa Copa do Mundo. Áudio Ativo na Copa. Daqui a pouco, portanto, a gente traz mais informações para você aqui no futebol da Áudio Ativo. Lembrando, daqui a pouquinho, bola rolando às 9 da manhã. Você acompanhando Uruguai e Egito com a gente aqui em audioativo.com. Você pode participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente. Você que quiser participar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, os links todos lá em audioativo.com. Tem uma participação para a gente trazer aqui também do nosso convidado, o Tainan. Ele que é estudante aqui da Escola de Comunicação, vai falar um pouquinho sobre a seleção do Egito. Não é isso, Tainan? Bom dia, seja bem-vindo ao futebol aqui da Áudio Ativo. Já, portanto, o Tainan falando. Vamos ver agora? Dá para colocar? Vamos lá. Já a gente traz o Tainan aqui com a gente no futebol da Áudio Ativo, quando são 8 horas mais 48 minutos. Já a bola rolando no estádio central e você acompanhando com a gente aqui na Áudio Ativo. O Tainan que participou, mandou mensagem pra gente falando um pouquinho da seleção egípcia. Ele que é aluno aqui da Escola de Comunicação. Já a gente tenta colocar a participação do Tainan aqui pra você no futebol da Áudio Ativo. Já você curtindo com a gente a bola rolando para Uruguai e Egito. Agora sim, a gente vai trazer o retrospecto das duas seleções, começando com a seleção egípcia. Como chega o Egito para essa Copa do Mundo no Grupo A da competição em Ekaterimburgo?
O desenvolvimento...
A seleção do Egito faz sua terceira participação na Copa do Mundo FIFA. Em 1934, foi a primeira seleção africana a disputar a competição. E só após 56 anos fez sua segunda participação, na Copa de 1990, na Itália. Nas duas oportunidades, a seleção caiu na primeira fase. Os 28 anos que separam a última participação da atual foram de bons momentos para os egípcios, que conquistaram 4 Copas das Nações Africanas, participaram de 2 Copas das Confederações e chegaram perto de se classificar para a Copa do Mundo de 2006 e a de 2010. Uma curiosidade é que a seleção do Egito já chega nesta Copa para quebrar um recorde. O goleiro El Hadary, de 45 anos, pode se consagrar como o jogador mais velho a disputar a Copa na posição, superando o colombiano Farid Mondragón, que deixou sua marca na Copa de 2014 no Brasil, aos 43 anos. Tainara Lima, para Áudio Ativo na Copa.
Obrigado, Tainara. Do outro lado, a seleção do Uruguai. Como chega o Uruguai, retrospecto da seleção uruguaia para essa Copa do Mundo?
À frente da seleção uruguaia desde 2006, o argentino Oscar Tabarés foi um dos principais responsáveis pela revitalização do time em seu ciclo, depois de uma década de 90 desastrosa. Em parte, graças a esse trabalho, jogadores uruguaios como José Jiménez, Gondim, Cavani e Suárez hoje se destacam nos principais times da Europa. Sob o comando de Tabarés, o Uruguai surpreendeu em 2010 e conquistou o 4º lugar no Mundial. Em 2014, faltou força ofensiva, mas a renovação do elenco ajudou a resolver esse problema para 2018. A Celeste hoje conta com um meio-campo dinâmico e habilidoso, uma das principais carências do time na era Tabarés. Os charruas tiveram um caminho tranquilo nas eliminatórias sul-americanas. Com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, o time se classificou com 2 rodadas de antecipação. A seleção está invicta a 9 jogos. A última derrota, em março do ano passado, foi justamente para a seleção brasileira. Em seu último amistoso antes da estreia na Copa, a Celeste derrotou o Uzbequistão por 3-0 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Lucas Abreu, para áudio ativo na Copa.
Valeu, Lucas, dando pra gente mais informações, Uruguai. O retrospecto da seleção também do Uruguai até essa Copa do Mundo. A estreia que acontece já já e você acompanhando com a gente Uruguai e Egito aqui na Áudio Ativo. O Salah não vai começar o jogo hoje como titular, mas é a grande esperança da seleção egípcia, é o artilheiro da seleção egípcia. Do outro lado também tem outro grande artilheiro, o Cavani. Vamos acompanhar o perfil dos dois, a comparação entre Salah e Cavani agora aqui na Áudio Ativo.
Egito contra o Uruguai, Salah contra Cavani. Egito contra o Uruguai, Salah contra Cavani. Hoje vai acontecer o segundo jogo do Grupo A e a entrada de duas nações na competição, Egito e Uruguai, que ocupam os lugares 45 e 14 do ranking oficial da FIFA. Além do desafio do Mundial, o jogo vai também permitir o confronto entre o maior goleador do campeonato inglês, Mohamed Salah, e o maior goleador do campeonato francês, Edinson Cavani. O primeiro, com 32 gols e 10 assistências em 36 jogos com o Liverpool nesta temporada, acaba de sair de ferimento do ombro depois da final da Liga dos Campeões. O segundo colocou 28 gols e fez 5 assistências em 32 jogos com o PSG, e já tem 101 seleções como o time uruguaio, quase duas vezes mais do que Salah. Embora Cavani jogue na ponta e Salah jogue mais como meio lateral direito, os dois tentarão ser decisivos pelo seu time e fazer no que foramos melhores nesta temporada, colocar gols. O problema que tem Salah que não vai ter o Cavani é que o craque egípcio é o único jogador deste nível na sua seleção, quando o Cavani tem outros jogadores do nível equivalente, como Diego Godin do Atlético do Madrid, Cáceres da Lazio de Roma, Matias Vecino da Juventus de Torino e obviamente o Luis Suárez do Barcelona. Mas Mohamed Salah tem o apoio de todo um povo, de um país onde quase 1 milhão de pessoas votarão por ele sempre que seja candidato nas últimas eleições. Lucas Langluis, para Áudio Ativo.
Valeu, Lucas. Portanto, a grande expectativa aí da seleção egípcia para os próximos jogos, talvez até para hoje, né? Vamos ver se ele vai entrar ao longo da partida, o Salah. E do outro lado, o grande artilheiro, o Cavani. Agora a gente vai colocar rapidinho a participação do Tainan, que mandou a mensagem pra gente, mandou notinha por áudio pra gente. Agora vamos colocar a participação do Tainan direto do Piauí, aqui na Áudio Ativo.
A situação do Salah até a última hora. E apesar do impacto do craque do Liverpool, que liderou sua seleção em gols e assistências nas eliminatórias africanas, a seleção uruguaia tem outros motivos para se preocupar. A equipe de Hector Cooper, que joga no 4-2-3-1, tem sua defesa baseada na força de Ahmed Regazi, um zagueiro de 1,93m que vendeu uma sólida temporada pelo West Bromwich na Inglaterra. Regazi também é uma ameaça no jogo aéreo. O volante de qualidade, Mohamed Elneny, joga no Arsenal e foi peça-chave na campanha da equipe na Liga Europa. Na seleção, ele é responsável por quebrar as linhas e ligar o meio-campo ao ataque, quase sempre buscando Abdallah El Said, o articulador da seleção. Na ponta esquerda, o jovem talento. Ramadan Sobhi é capaz de complicar qualquer defesa, ele é rápido, liso, criativo. Por isso, aos 21 anos, já atua pelo Huddersfield Town, Inglaterra. No comando de ataque, o nome é de Hassan Trezeguet, que vem de uma temporada de 17 gols na Turquia, pelo Kasımpaşa, e vai ter vida dura contra a zaga uruguaia, mas pode surpreender. Bom, esses são os nomes que vale a pena ficar ligado do lado do Egito. De Teresina, direto para o Web Rádio, Áudio Ativo, Tainan Christopher.
Valeu, Tainan, brigadão por tanta seleção egípcia, além desse time titular que daqui a pouco a Júlia vai confirmar pra gente. Também tem grandes opções pro Hector Cooper no banco de reservas. As seleções já entrando no campo de jogo. Vamos então subir os hinos pra saber como vão jogar Uruguai e Egito, começando com o hino do Egito. Sobe o hino do Egito e a escalação na voz da Júlia Costa aqui na Áudio Ativo.
Começando com o Egito, no gol com a camisa 23, El Shaarawy. Na zaga, com a camisa 2, Gaber. 6, Ezaghi, Fatih, capitão hoje. Hamed com a 8, Marwan 9, Abchenaf 17, Elneny com a 17, Abdallah 19, Teuzeguet 21 e Ward com a 22.
Então a seleção egípcia do técnico Hector Cooper. Do outro lado, Uruguai, sobe o hino do Uruguai. Vamos saber como vem a seleção celeste aqui na Áudio Ativo.
Uruguai entra com Muslera no gol, número 1, Jiménez, número 2, o capitão Godin, número 3, Varela com a 4, Bentancur com a 6, Nandes com a 8, Luisito Soares com a 9, Rascaeta com a 10, Vecino com a 15, o Cavani com a 21 e Cáceres com a 22.
Essa é a seleção uruguaia do técnico Oscar Tavares, a seleção celeste. Você vai curtir já já a bola rolando para Uruguai e Egito. Agora o trio de arbitragem. Quem vai ser responsável pelo apito, hein, Júlia?
O trio de arbitragem hoje é holandês. Árbitro principal, Bjorn Kuipers, e seus assistentes, Van Cornel Sander e Zenstra Irving.
Valeu, Júlia Costa, dando pra gente as duas escalações, Uruguai e Egito, e também o trio de arbitragem. Quem vai ser responsável pelo apito? A bola que rola em instantes, o estádio recebendo uma grande presença de público, o torcedor vai chegando, ainda tem alguns clarões nas arquibancadas do estádio central, mas a galera ainda tá chegando, não é isso, Júlia?
É isso aí, só lembrando que a estreia do Mundial com utilização do VAR, né? Assistente de vídeo, e o árbitro principal de vídeo é o Danny McKelly, e tem mais seus três assistentes, um francês, um polonês, dois franceses e um polonês, e o quarto árbitro, só para completar, é o sérvio Milorad Mazik.
Valeu, Julia, portanto, trazendo mais informações para a gente. Juan, a gente teve ontem a estreia da Copa do Mundo com o árbitro de vídeo, e tinha aquela expectativa do árbitro de vídeo ser acionado só nos lances principais. Mas pelo que a gente percebeu, a todo momento tem participação do árbitro ali no ouvido do árbitro de vídeo, né? No ouvido do árbitro principal. Você que é um grande estudioso aí do futebol, como é que você vê essa entrada do árbitro de vídeo? Atrapalha, ajuda? Tem dividido opiniões, não é isso? Já já, portanto, a participação do Juan aqui no futebol da Áudio Ativo, falando sobre essa questão do árbitro de vídeo, novidade na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E você, claro, acompanhando com a gente aqui na Áudio Ativo. Fala aqui, Juan, vamos lá trazer pra gente a sua análise final antes dessa bola rolando pra gente. Você falava sobre essa entrada do árbitro de vídeo. A opinião final, a decisão final sempre é do árbitro central, não é isso, Juan?
Porque não sei até onde ele só vai tirar um pouco a emoção que o futebol traz sempre, né? Assim, eu não digo um impedimento muito claro, mas normalmente a gente pode ver pela televisão, tem alguns lances que nem no vídeo a gente consegue separar, certo? Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai ajudar naqueles lances mais óbvios, mas tem alguns que ainda a polêmica vai continuar. Não vai acabar com a polêmica isso, não. Com certeza, não.
Valeu, Juan, por estar trazendo essa expectativa antes da bola rolar. E você vai curtir tudo com a gente aqui na Áudio Ativa. Aquele cara coroa final sendo realizado ali dentro do campo de jogo. A seleção egípcia vindo com o seu uniforme, a camisa vermelha com os detalhes em preto. Também o calção, e parece na cor vermelha, com seu uniforme alternativo número 2. E o Uruguai do outro lado todo de branco, camisa, calção e o meião também na cor branca. Os capitães ali fazendo aquele último cara coroa pelo lado da equipe do Egito. O Fati, lateral direito, camisa número 7. E o Godin, zagueirão celeste, também naquele último cara coroa. A gente tem uma equipe de 11 árbitros, é um time de futebol só de árbitros, além do árbitro principal, dos assistentes, dos árbitros de vídeo. E isso porque nós não temos também, igual aqui no Brasil, os árbitros adicionais atrás do gol, senão seriam mais árbitros do que jogadores em campo, pelo menos em um dos lados aí nas equipes. A gente tem no campo de jogo aquele último protocolo, a última foto, todo mundo já saindo, deixando só os artistas do espetáculo. A bola que rola em um minutinho. Ontem a gente teve um pequeno atraso no início do jogo, tivemos discursos do Vladimir Putin, também do presidente da FIFA, Infantino, também muitos discursos, muita gente falando antes da bola rolar. E agora, pelo menos hoje, nós não temos isso, apenas o protocolo sendo cumprido antes do início do jogo. Uruguai e Egito, complemento desse grupo A da Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo, primeira rodada. Lembra do Brasil, começa só no próximo domingo, temos muitos jogos ainda antes da estreia da nossa seleção. O Brasil que estreia contra a Suíça às 3 da tarde no domingo, e até lá muita bola rolando, e Áudio Ativo também fazendo sua participação nessa Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018.